Olá, Wainianos! Vamos lá, o primeiro episódio do podcast que vai revolucionar o mundo do vinho. Quem sou eu? Meu nome é Andréa Rosolino, sou leonina, sou paulista, moro entre Rio e São Paulo. Eu amo natureza, sou apaixonada por vinhos e experiências. Experiência de vida, experiências de sabores, experiências do mundo. Sou apaixonada por viver experiências. A minha paixão maior é viajar pelo mundo conhecendo os lugares novos. Amo conhecer lugar novo, gente. Lugares que tragam conhecimento, que tragam experiência, sabe? De cada cantinho que você passa, que te remetem coisas boas e que você possa colocar dentro da sua mochila da vida, né? Isso é a maior coisa que o mundo nos oferece. Então, você aí deve estar se perguntando, tá bom, Andréa, mas e aí? Como é que você entrou de gaiato no mundo do vinho? Mas para eu contar essa história para vocês, como é que eu entrei de gaiato no mundo do vinho, eu tenho que falar a minha trajetória de vida, né? Senão vocês não vão entender muita coisa. Então eu vou resumir a minha trajetória de vida. Eu sou empreendedora desde os 8 anos de idade. Comecei pedindo para minha avó a me ensinar a fazer crochê, porque um tio meu me pediu uma gravata de crochê que na época estava usando. E eu falei, ok, eu vou fazer, mas você vai comprar. Ele, claro, vó, me ensina? Me ensinou, demorei mais ou menos uns 3 meses, gente, para fazer uma gravata. Mas fiz, toda torta, e vendi para ele. Ele adorou, mentira, né? Mas ele disse que adorou, me pagou. E eu esperando, né, feliz com o meu dinheirinho, feliz, meu primeiro dinheiro da vida que eu ganhei, de ter vendido alguma coisa que eu mesma confeccionei. Mas ninguém fez mais pedido, então meu negócio faliu. E aí eu passei para outra. Com 13 anos eu comecei a vender cosmético de livrinho, né? E aí vendia os cosméticos para amigo, para mãe de amiga, para parentes. É, pra avó, pra mãe, pra tia. Ótimo. Vendi bastante, trabalhei até mais ou menos de 13 a 15 anos vendendo cosmético. Tirava um dinheirinho legal. Aí, como que eu fazia as cobranças pras clientes? Não existia WhatsApp, não existia telefone móvel. Eu ia na porta de cada cliente pra cobrar quando elas não me pagavam no dia. E quando a cliente não pagava? E aí, André, você ia perder esse dinheiro? Claro que não. Eu falava, me devolve o produto. Às vezes o produto estava pela metade, mas eu não deixava com a cliente. Eu pegava o produto de volta. E assim, a minha veia empreendedora começou a ficar cada vez mais forte. Peguei, trabalhei o meu primeiro trabalho de carteira assinada. E mesmo assim, com o trabalho de carteira assinada, eu vendia bijuterias, que é a minha paixão. É uma das minhas paixões. Eu amo andar com acessórios. Umas amigas me chamam de perua, porque eu adoro me emperequetar, adoro colocar brinco, acessórios, pulseira, anel, colar. E eu fui vender isso. Mesmo trabalhando, trabalhei em escritórios, em empresas, e sempre vendendo os meus acessórios pros meus colegas de trabalho. Ok, uma época estava no colégio e eu adorava sempre combinar as coisas, combinava sapato com blazer, e eu fui e comecei a vender sapatos, mais uma coisa na veia empreendedora da Andréa, vendi sapatos colorido, na época a loja chamava Voltagem. Quem tá escutando deve lembrar dessa loja, quem é paulista. Ficava no Tatuapé. Vendi pra caramba, gente. Vendi muito sapato, muito sapato. Me casei e meu sonho era ter uma loja física, uma loja mesmo, com tudo. Passou uns anos de casada, eu falei pro meu marido, eu preciso abrir um negócio meu. Aí estudamos, pensamos bem. Aí eu falei, eu vou abrir uma loja de acessórios. Eu adoro acessórios, vou abrir uma loja de acessórios. Aí eu morava na Granja Viana e abri a loja. Feliz da vida que eu tava com a minha loja linda, maravilhosa. Aí eu mesma ia fazer as compras, colocava, vendia muito. Porque tudo que eu colocava na loja era com muito amor e carinho. Então os clientes sentiam essa energia e compravam. Meu marido, eu abri a loja em janeiro, meu marido vem depois de uma semana e diz que nós tínhamos que mudar para México. E aí, eu desabei, eu falei, e agora? Eu montei a minha loja, como é que eu vou embora? Não, a gente vem cada 3 meses e você cuida da loja, deixa uma pessoa cuidando. Mas, como minha avó sempre disse, o boi só engorda com os olhos do dono. E isso é verdade, gente. O boi só engorda com os olhos do dono. Fiquei com a loja aberta 2 anos e eu indo e vindo do México, Brasil. 9 horas, 10 horas de voo para chegar aqui, ficar uma semana e voltar para o México. Não era vida. Falei, não quero mais isso. Decidi fechar a loja e, beleza, continuar minha vida no México. Empreendi no México, como? Vendendo roupas e biquínis para as mexicanas. E também dando aula de samba. Estava numa aula de reggaeton, a professora colocou um samba, comecei a sambar e as alunas me pediram para dar aula de samba. E aí foi a minha trajetória morando fora, vendendo lingerie, roupas de ginástica e dando aula de samba. Voltamos para o Brasil, eu empreendi novamente, reabri minha loja de acessórios. Fiquei com a loja mais ou menos 1 ano e meio, quando meu marido novamente me diz... Vamos mudar para o Rio de Janeiro. Ah, eu não acreditei. Eu falei, de novo, essa transição. Não, eu vou fechar a loja, não vou deixar ninguém e não vou mais pensar em abrir negócio algum. Não vou mais trabalhar com venda, com loja, com nada. Beleza, fui para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio. Quem disse que eu consegui ficar sem nada, gente? Não, não consegui. Apareceu, eu comprei um robô que eu... Tava com dificuldade de arrumar uma pessoa para trabalhar na minha casa. Aí comprei um robô aspirador. Era revolucionário. Vim na casa de uma amiga em São Paulo. Ela falou, Andréia, isso é mágico, é maravilhoso. Compra para você que você vai, né, ter um sucesso aí de limpeza. Falei, tão ótimo. Comprei esse robô, gostei. Aí eu falei, a oportunidade de ter um robô deste e vender para os meus clientes. Liguei para a empresa e fui ser representante desses robôs. Comecei a vender o robô. Deu certo? Deu. Vendi bastante o robô. Mas, meu marido diz assim, olha, nós não vamos mais embora do Rio de Janeiro. Íamos ficar somente 3 anos. A gente vai ficar aqui no Rio. Falei, ok. Ficamos no Rio. Aí eu falei, então eu vou abrir um negócio meu. Aí eu falei, ele falou, mas você disse que não ia abrir mais nada. Eu falei, não, mas agora a gente vai ficar, eu quero... E aí era a revolução do nail bar. Tava todo mundo querendo e achando o máximo. Eu falei, então eu vou abrir. Aí eu juntei, né, o que eu gostava, que era gente nova, conversar, as minhas borbulhas, cor, que eu amava cor. Então eu falei, vou abrir agora um espaço de serviço, né? Não vai ser de produto, mas vai ser de serviço. Abri, foi um sucesso, 2 anos... Um espaço lindíssimo que uma amiga minha arquiteta, a Grazi, fez pra mim. Foi maravilhoso, foi lindo. Todo mundo que chegava ficava encantado com o espaço, com a energia. E óbvio que dentro desse espaço tinha uma champanheria. Óbvio, as mulheres faziam unha, tomando uma tacinha ou uma garrafa de espumante. E no espaço onde tinha massagem, a minha terapeuta fazia massagem com óleos à base de uva, com cheirinho de vinho. Então aí já estava o vinho incorporando na minha vida. Veio uma crise louca e aí o que aconteceu? Tive que fechar o nail bar. Não tinha cliente que ia toda semana. Como que eu vou fazer isso? Eu fui fazer uma viagem e vi a ideia de um nail truck. Já pensou o que é um nail truck? Nunca vi no Brasil isso, mas era uma van modificada que se tornou um salão de beleza rodando pela cidade. Vendi tudo, vendi meu carro, fechei a loja, falei para as minhas funcionárias, quem topa ir comigo nesta aventura do nail truck? Toparam algumas e foram comigo. Comprei uma van, fez a modificação nela, ficou maravilhosa. Nunca ninguém tinha visto um carro rodando pela cidade, parando nos locais, nos condomínios para fazer unha. E eu fui a primeira do Brasil que fez isso. Foi sucesso. Mas, gente, como boa empreendedora e como os empreendedores vão me entender, eu tive um problema muito sério com serviço, né? Eu não tinha funcionária para trabalhar. Essa área é muito difícil. E o que que aconteceu? Eu não conseguia dar andamento nesse projeto por mais tempo, porque veio os perrengues da vida. E os perrengues foram problema com funcionário, problema com carro, que sempre dava problema, não era um carro zero. E aí veio esses problemas e eu estava afetando a minha saúde, estava afetando o meu psicológico. E antes que eu ficasse doente, eu falei, chega, não quero mais. Fechei, botei a van à venda e vim ficar uma temporada em São Paulo, num sítio. Aqui nesse sítio, eu falei, o que que eu vou fazer agora se eu fechar o meu nail truck? Eu não vou conseguir ficar sem fazer nada. E aí que eu entrei de gaiato no mundo do vinho. Foi então que o meu marido estava implementando, né, o projeto na Wine. E o projeto de um aplicativo de venda direta de vinho. Então estava no comecinho disso. E aí eles estavam buscando as masters que iriam cuidar das regiões. E ele falou para mim, a gente está buscando master para poder cuidar de região da Wine. Só que ainda não tenho para todos os estados. Eu precisava para o Rio de Janeiro. Eu falei, eu. Ele olhou para mim e falou, você? Eu falei, sim, eu. Pode ligar agora e marcar que eu tô indo lá para entender melhor como é que funciona isso. Na hora ele pegou e falou, tá bom. Ligou para a pessoa que tava organizando o treinamento e falou, quem vai para cuidar do Rio de Janeiro é a minha esposa, a Andrea. Fechou, fui. Foi em janeiro e em fevereiro eu fui pro Espírito Santo conhecer a sede da Wine. Gente, eu me apaixonei assim de primeira. Na viagem, quando eu cheguei, a recepção que essa empresa fez foi incrível. Já aí foi em 2016, e aí nesse treinamento, nessa conversa, eu fiquei assim, entrei mesmo de gaiato, mas entrei de coração aberto e me apaixonei por esse mundo do vinho. Fui e fiz o treinamento com os outros masters, né? E estou até hoje neste mundo, aonde eu vou contar para vocês toda a história no próximo episódio. E eu espero vocês para entender como é que este mundo é mágico e como é que nós vamos descomplicar o mundo do vinho. Um super beijo e até o próximo episódio.